Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos ao nosso PIB TV News. Aqui você sabe tudo o que acontece na nossa igreja e nos nossos ministérios. Para mais informações, acesse o nosso site igrejadirajá.org.br. E você que nos visita, participe dos nossos cultos. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo culto.
Muito boa noite. A paz do Senhor. Amém. Que bom que você está aqui em nossa igreja, que bom que você está no Quarto da Esperança, um lugar onde as orações têm sido respondidas. E eu creio que Deus há também de responder as suas orações neste lugar. Nós começamos, irmãos, hoje em nossa igreja o plantão de atendimento ministerial. Então, de 9 da manhã às 8 horas da noite, todos os dias haverá aqui um pastor ou uma ministra de plantão para atender os irmãos sem a necessidade de um agendamento. Normalmente, todos nós aqui atendemos durante a semana com horário marcado. Então, há um agendamento e aquele horário é cumprido, mas nós teremos de segunda a sexta, de 9 às 20 horas, tendo uma pausa apenas para o almoço, esse atendimento. Se você desejar ser atendido na hora do almoço, é fácil. Você pode vir na hora do almoço, de meio-dia a 1h30, e traz o almoço também para o pastor ou para a ministra. Hoje, pastor Isaac, eu não estava no plantão, mas eu atendi na hora do café da tarde. E pastor Isaac, eu ganhei e compartilhei com os irmãos um bolo de milho delicioso. Aquele bolo de milho, irmãos, feito por vó, que veio, pastor João, quentinho ainda, e eu não estava nem no plantão hoje, Deus me abençoou, que dirá no dia do plantão, olha o que aqui não pode vir, pena que a gente não pode dizer o dia do plantão, né, dá vontade de falar que a gente está, mas não pode, quero agradecer ao carinho da irmã Vilma e do irmão Luiz, que trouxeram um bolo delicioso, e eu quero dizer para os irmãos que eu já compartilhei aqui com o ministério, tá? Segundo Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 14, segundo Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 14, quero compartilhar dentro de poucos minutos sobre o tema "Para recomeçar é preciso". O que precisamos para recomeçar? Com base nessa história bíblica, nós iremos tirar alguns ensinamentos acerca de ações e atitudes que nós temos que ter para recomeçar. E quero lhe fazer um desafio. Quero que você pense agora, antes de lermos o texto da Bíblia, qual área da sua vida necessita de um recomeço? Qual área da sua vida necessita de um recomeço? Você vai pensar agora, e no decorrer da mensagem, a minha proposta é que você vá procurando fazer um exercício na sua mente de aplicação de tudo que for falado a esta área específica. Então, qual área você necessita de recomeçar? 2 Reis capítulo 5, do verso 1 ao 14, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Verso 2, os irmãos. Um dia, a menina disse à sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. O rei da Síria respondeu: Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Verso 6, bem forte. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: Por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Verso 8. Até aí leremos e depois na sequência vamos compartilhar um pouco mais. Irmãos, todos nós temos áreas da nossa vida que precisam de recomeços. E a nossa vida, você sabe muito bem, ela é feita de ciclos. Há momentos que nós estamos precisando recomeçar em uma determinada área. Há momentos que nós estamos precisando recomeçar em outras áreas. Mas a grande verdade é que o recomeço faz parte da vida de uma pessoa. Todos nós aqui, sem exceção, já enfrentamos durante um período da vida uma necessidade de recomeçar em alguma área. Talvez hoje você está aqui nesta noite precisando recomeçar em uma área específica da sua vida. O texto bíblico fala a respeito de Naamã, que era um comandante do exército da Síria. Importante destacar, o exército da Síria era inimigo de Israel. Naamã era um herói de guerra, Naamã era um homem respeitado. Naamã venceu muitas batalhas para a Síria. Em 1 Reis capítulo 21 vai narrar, por exemplo, uma vitória da Síria contra o próprio Israel. E Naamã lá estava. Mas atrás daquela grande armadura, atrás daquela veste bonita, estava a lepra. Há momentos na nossa vida que o nosso exterior está apontando para uma realidade, mas aquilo que está dentro de nós aponta para outra completamente diferente e em alguns momentos até algo ruim. Naamã estava com toda a pompa de um comandante de um exército. Afinal de contas, aquele comandante vencedor de muitas batalhas não poderia demonstrar jamais a sua fraqueza para os seus comandados. Há momentos, irmãos, que eu e você estamos assim. Estamos feridos, estamos machucados, estamos com dores, mas precisamos apontar e demonstrar que tudo está bem. Mas a palavra do Senhor vai dizer em Salmo 139 que o Senhor esquadrinha o nosso coração. O esquadrinhar na Bíblia, no termo original do hebraico, é examinar de maneira profunda. É a ideia daquela escavação à procura do minério. É aquele trabalho bem feito, é aquele trabalho bem executado, é o exame nos detalhes. A minha oração nessa noite é que eu e você permita que Deus examine o nosso interior. Permita que Deus sonde os nossos corações. Você pode estar dizendo para todo mundo que está tudo bem, mas só você sabe o que você tem passado. Só eu sei o que eu tenho passado. Só nós sabemos o que nós estamos passando. Que área da sua vida precisa de um recomeço? Que área da sua vida precisa avançar? Que área da sua vida precisa recomeçar? Algumas ações são importantes e são necessárias para o recomeço. A primeira ação que eu gostaria de compartilhar é que nós precisamos escolher a quem e o que ouvir. Escolher a quem e o que ouvir. O versículo 2, até do versículo 2 ao versículo 5, vai dizer que uma menina disse à sua senhora, disse a quem? Disse à mulher de Naamã. Aquela menina virou e falou: quem dera se o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. E o texto segue dizendo: então Naamã foi contar isso ao seu senhor. Naamã foi até o rei e disse: olha, tem uma menina lá em casa que é escrava, uma menina que nós capturamos na nossa última batalha contra Israel, e ela falou que se eu pudesse ir até Samaria e falar com um tal de profeta que lá está, a minha lepra seria curada. Naamã escolheu ouvir aquela escrava. Ele tinha todos os motivos para não ouvir. Ela era uma escrava, ela era uma jovem, ela era do povo inimigo. Ele tinha todos os motivos, mas ele escolheu ouvir aquela jovem. E não só ele escolheu ouvir aquela jovem, como também ele escolheu ouvir o que ela estava falando. Irmãos, nós precisamos estabelecer filtro. Há momentos que nós brincamos e falamos assim: fulano está sem filtro. Porque você conhece alguém que está sem filtro? Sem filtro é aquela pessoa que fala assim, pensou, falou. A estrada está sem qualquer tipo de engarrafamento. Pensou aqui, soltou. Mas isso se aplica também ao ouvir. Nós precisamos, irmãos, filtrar o que nós estamos ouvindo. Nós precisamos filtrar quem nós vamos ouvir. Nós precisamos filtrar o que nós vamos ouvir. Procure cristãos sinceros para compartilhar as suas lutas. Procure pessoas com vida com Deus. Procure compartilhar com pessoas que vão lhe promover um crescimento na sua vida. E pensando em ouvir, nós temos que pensar em o que nós estamos falando. E aí, para quem eu tenho falado? O que que eu tenho falado? Precisamos pedir: Senhor, controla os nossos lábios. Controla, Senhor, a nossa língua, para o que falarmos e como falarmos. Porque, irmãos, palavras penetram no nosso coração. Palavras penetram na nossa alma. Uma palavra proferida não se volta mais atrás, foi dito. Quando nós falamos algo para alguém, nós já falamos. Então, é muito importante eu e você escolhermos com quem falar e também escolhermos o que ouvir. Você tem compartilhado a sua vida assim? Dependendo do seu jeito de ser, até da sua personalidade, você vai falando as suas particularidades assim.
Se você estiver, por exemplo, muito eufórico, muito feliz com o assunto, você começa a contar aquele assunto para uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo ali. Agora, o que é mais triste, irmãos, é quando nós compartilhamos algo com alguém, criamos uma expectativa tão grande e de lá vem uma palavra contrária. Peça a Deus, porque para recomeçar é preciso escolher a quem ouvir e o que ouvir. Uma segunda verdade é que nós precisamos fazer aquilo que nos compete fazer. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Para recomeçar, eu preciso fazer algo. O texto vai dizer que Naamã ouve a fala da sua esposa, porque foi ela quem disse para sua senhora, para a esposa de Naamã. Então a Naamã recebeu a palavra da jovem, da mulher, da esposa, e aí aquilo ficou ali no seu coração, a ponto dele ir até o rei da Síria e compartilhar. E aí o que que acontece? O rei da Síria vira para ele e fala: ó, pode ir, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E o texto vai dizer no versículo 5 assim: então Naamã partiu. Naamã podia ter ouvido aquilo e ter guardado para si. Naamã podia ter ouvido aquela palavra e dito: ah, isso não é para mim, afinal de contas eu não sou desse povo, afinal de contas eu não sirvo ao Deus de Israel, por que que eu vou fazer lá em Israel, sendo comandante da Síria, isso vai dar problema para mim? E o rei da Síria vira para ele e diz: pode ir. O que Deus tem falado para você, meu irmão, o que Deus tem falado para você, minha irmã, pode ir, vai, toma uma atitude. Nós precisamos, irmãos, tomar algumas decisões na vida, e nós vamos protelando, algumas situações não mudam, porque nós não tomamos atitude, algumas situações não passam por transformações, porque nós não tomamos a atitude que nós sabemos que temos que tomar. Nós sabemos, nós muitas vezes, nós sabemos o que é para se fazer. Nós brincamos muito com essa questão de dieta, né, de exercício físico, de alimentação. Todo mundo sabe que para ser saudável precisa de exercício físico, precisa de uma alimentação saudável e de um bom sono. Todos nós sabemos disso, mas daí para tomarmos atitude em fazer é um desafio, mas isso é unânime, nós sabemos. Para você recomeçar essa área da sua vida, qual atitude você precisa tomar? Aquela atitude que você até já sabe qual é, nós sabemos, mas falta a coragem, falta romper com sentimentos contrários, falta ter atitude, falta ir. Naamã podia ter dito assim: não, não vou não, se eles quiserem, eles vêm aqui, afinal de contas eu sou comandante do rei da Síria, eu sou aquele que venceu a última batalha, não vou não. Mas não, ele vai. Deus nessa noite lhe trouxe aqui para dizer para você: tome esta atitude que você já sabe que precisa ser tomada, esta atitude que Deus já tem colocado no seu coração para fazer. Uma terceira verdade, olhando para o texto bíblico que lemos, é que para recomeçar é preciso superar os sentimentos contrários. Versículos 6 e 7, Naamã foi, colocou gasolina aditivada na carruagem e foi, acelerou, colocou o cavalo para correr, chegou o mais rápido que ele podia lá em Israel. Ele tinha nas mãos uma carta, a carta pelo rei, feita pelo rei da Síria, direcionada ao rei de Israel. Naamã, meus irmãos, chegou lá com aquela expectativa: hoje será o meu dia, hoje esta lepra vai sair da minha vida, eu não vou precisar mais esconder, hoje eu serei curado. Criou-se uma expectativa enorme, e aí Naamã chega, lá naquele lugar em Israel, e o versículo 6 diz que ele levou ao rei de Israel a carta, que ele chegou lá e entregou a carta ao rei de Israel, e olha o que aconteceu. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo, e disse: por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dar, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Irmãos, que decepção Naamã viveu agora. Naamã foi cheio de expectativas, como eu disse, e chegando lá, um balde de água fria. Não tem esse ditado? Queridos, há momentos na minha vida e na sua vida que um balde de água fria é jogado sobre nós. Em Teresópolis, por volta da meia-noite, aquela friaca, e vem um balde de água fria. Naamã recebeu um balde de água fria, e pensa, ele já não estava querendo muito ir, ele ia lá para Israel, era o povo inimigo. Não foi tão fácil para Naamã esse percurso. Chega lá o rei de Israel, que te recebe a carta, era o cara que ia poder dar as diretrizes. Ele diz: você está pensando o quê? Você está querendo arrumar confusão de novo? É tão ruim, irmãos, quando nós vamos na paz e nós recebemos uma pedrada, não é? É tão difícil quando a gente quer recomeçar um relacionamento com alguém, por exemplo, e você se aproxima e vem uma pedrada. Aí você se afasta de novo, você tenta mais uma vez e outra pedrada, aí você vai se afastando. Mas nós precisamos, irmãos, para recomeçar, superar sentimentos contrários. Aqui no caso de Naamã, ele superou a injustiça e a indiferença. Aquele rei de Israel foi injusto com ele, aquele rei de Israel foi indiferente, ele não quis nem saber, o problema não é meu, não sou eu que estou com lepra, não sou eu que estou precisando, não tenho o que fazer por você, Naamã, eu não sou Deus para tirar e dar a vida. Talvez você precise, para recomeçar, superar medos, superar traumas, superar frustrações, enfim, precisa superar sentimentos contrários. Num recomeço, sempre se faz necessária a superação de sentimentos, porque para recomeçar algo, é porque aquela situação ali deixou em um momento um sentimento contrário. Em um momento da vida, aquela área ali enfrentou um sentimento contrário, você enfrentou um sentimento contrário, e como faz para recomeçar? Superando, superando tal sentimento. Em quarto lugar, eu aprendo que para recomeçar, nós precisamos ter a convicção da soberania de Deus. Não há recomeço sem Deus, não há recomeço sem a presença de Deus. Para recomeçar, se faz necessário entender e ter convicção que Deus é soberano. O versículo 8 vai dizer que, do meio disso tudo, quando o rei de Israel recusou, rasgou as suas vestes, e aí o texto vai dizer no versículo 8 que o profeta Eliseu ouviu o que o rei de Israel fez. Olha Deus se levantando em favor da vida de Naamã. O profeta Eliseu ouviu, e o profeta de Eliseu disse assim: pode deixar ele vir, que ele hoje vai ver que tem a Deus em Israel. Irmãos, Deus não se esquece de nós, mesmo que nós achemos que nós estamos esquecidos, mesmo que a gente tenha aquele sentimento de que ninguém está vendo, quem precisa ver está vendo, e é Deus. Deus está vendo a nossa luta, Deus está vendo o nosso sofrimento, e quero lhe dizer uma boa notícia: Ele nunca perdeu o controle. As situações e circunstâncias da nossa vida que nós passamos, que aos nossos olhos nós ficamos assim, nós não poderíamos ter passado isso, como assim estamos enfrentando isso, onde está Deus, Deus se esqueceu de mim? Jamais. Pode uma mãe esquecer dos seus filhos, diz o texto, mas o Senhor jamais se esquece dos seus. Deus tem olhado para a minha vida, Deus tem olhado para a sua vida, mas é importante você entender que o nosso Deus é soberano. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus faz da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer. E eu aprendo também que para recomeçar se faz necessário dependermos totalmente de Deus. O versículo 9:12, Naamã ainda não tinha aprendido, porque o profeta diz: deixa ele vir que ele vai ver que hoje há Deus em Israel. Pode chamar, chama Naamã. Naamã estava lá sentado naquela recepção daquele consultório médico, aguardando o médico chamar, aguardando para ver o que o médico ia dizer. Afinal de contas, ele tinha uma lepra, e lepra era incurável. E ele ficou naquela situação, e chegou lá na triagem, o rei deu aquela pancada para ele: não, aqui não tem o que fazer. Aí de repente alguém passa, e acha graça, e diz: não, pode chamar Naamã. O profeta Eliseu manda chamar Naamã, e olha o que acontece. Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Aí, irmãos, Naamã deve ter criado a maior expectativa: o profeta mandou me chamar, eu estou indo na casa do profeta, o profeta mandou me chamar, e ele sabe que eu sou o comandante do rei da Síria, ele sabe que eu sou uma pessoa importante. Aí Deus vai trabalhando da forma dele, né? Olha o que Deus vai, o texto vai dizer: Eliseu lhe mandou um mensageiro. Olha aí Naamã de novo numa situação diferente daquela que ele criou de expectativa, porque há momentos que nós criamos algumas expectativas, e aí aquilo que nós criamos de expectativas não acontece e a frustração vem. Naamã então vai até a casa do profeta, cria aquela expectativa: ele vai me receber, ele vai vir à porta, vai mandar eu entrar. E o que o profeta faz é mandar um mensageiro até ele. E aí olha o que o mensageiro diz: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Aí é para testar demais o pobre do Naamã. Aquele mensageiro, o profeta não vai até Naamã, o profeta manda o mensageiro ir e fala para Naamã assim: vai tomar banho no Rio Jordão. Porque trazendo para a realidade foi isso: você vai tomar banho e tem que ser 7 mergulhos no Rio Jordão. Aí, irmãos, tem que depender totalmente de Deus. Porque olha o que Naamã faz. Naamã ficou, diz a Bíblia, indignado, e foi embora. Naamã foi embora e disse: que absurdo! Como pode? Eu venho aqui, o profeta não me recebe, manda um mensageiro e manda eu tomar banho em Jordão, no Rio Jordão. Não há lá na Síria rios melhores como o Abana e o Farfar, diz isso no versículo 12? Não são melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar nesses banhos e ficar limpo? Aí diz o texto que deu meia-noite e ele foi embora muito irritado. Sabe por quê? Porque ele queria que fosse do jeito dele. Quantas vezes, irmãos, eu e você estamos como Naamã, querendo que seja do nosso jeito, querendo que seja da nossa maneira, querendo que Deus faça da forma que nós queremos, criamos expectativas e esquecemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora que nós sabemos o final da história, é fácil julgar Naamã, mas será que eu e você não teríamos a mesma reação? Como pode mandar tomar 7 mergulhos num rio como o Jordão? Eu venho para Israel, para a nação inimiga, o rei me maltrata, o profeta não me recebe, e vem um mensageiro e manda eu tomar banho. Como que você ficaria? Fala a verdade. Eu não ficaria satisfeito, não. Eu ficaria meio chateado, igual Naamã ficou. Mas aí, irmãos, quando nós dependemos totalmente de Deus, Deus sempre levanta alguém para nos abençoar. Na história de Naamã, 3 pessoas se levantaram, podemos dizer até 4: a menina, a escrava, a esposa, porque levou até ele o que a escrava falou, o rei da Síria, e agora esse soldado. Porque o texto diz assim: os seus oficiais se aproximaram dele no versículo 13 e disseram: meu pai, Se o profeta tivesse dito alguma coisa muito difícil, por acaso o Senhor não faria? E agora que Ele só está pedindo para você se lavar e ser curado? Queridos irmãos, nós precisamos pedir a Deus para colocar pessoas ao nosso lado, que nos leve para frente, pessoas que nos façam crescer, pessoas que nos abençoem. Peça a Deus para lhe colocar pessoas que lhe façam crescer. Naamã era o comandante daqueles oficiais, ele chegou indignado lá, e aqueles oficiais podiam dizer, melhor não mexer com o patrão não, está indignado. Mas aqueles oficiais falaram, meu senhor, olha a sua situação, olha como que o Senhor está, olha o que você tem passado, não vale a pena fazer? Irmãos, que Deus coloque em nossas vidas pessoas como essas. Mas para tanto é necessário dependermos totalmente de Deus, porque quando dependemos de Deus, Deus vai fazendo as coisas acontecer, Deus vai colocando os pontos, as vírgulas, Deus vai determinando qual é o parágrafo, Deus vai iniciando uma nova sentença, Deus vai colocando algo novo. Então, em último lugar, eu aprendo que para recomeçarmos, é preciso renunciarmos à soberba. O que na verdade Deus queria tratar na vida de Naamã não era apenas a lepra, mas era algo muito mais profundo. Não era apenas algo exterior, mas era aquilo que estava dentro do seu coração. O versículo 13 que já lemos fala a respeito desses oficiais, e eles dizem para que Naamã obedeça. Aí o texto do versículo 14 diz, então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Será que essa situação na sua vida ainda não recomeçou porque está sobrando ainda um pouquinho de soberba? Aquele sentimento assim, eu não preciso de ninguém, isso aqui eu resolvo, isso aqui é fácil de resolver, não preciso. Sabe por que nós como cristãos nos ajoelhamos no momento de oração? É para reconhecer que há um Deus supremo e superior sobre as nossas vidas, é para reconhecer que nada somos. Sabe quando os reis estão passando e há aquela atitude de reverência para o rei passar? Irmãos, nós precisamos renunciar à soberba para viver o milagre. Naamã precisou renunciar à soberba de um comandante de uma poderosa nação. Precisou ir à nação inimiga, precisou ir até o profeta, precisou receber o mensageiro do profeta, precisou que o mensageiro mandasse ele tomar banho em um rio não tão limpo assim, para Deus quebrar essa soberba e ele viver o milagre. O texto conclui no versículo 14 dizendo que Naamã foi purificado e a sua pele tornou-se como a pele de uma criança. O que Deus precisa recomeçar na sua vida? Será que não está precisando tirar um pouquinho dessa soberba? Dessa autossuficiência? Desse sentimento de que isso eu resolvo? Deus não precisa se incomodar com isso. Ou talvez você até esteja pensando, Deus não pode fazer nada por isso. A minha oração é que nessa noite, Deus lhe permita recomeçar na total dependência de Deus, renunciando à soberba, fazendo o que lhe compete fazer, tendo a convicção da soberania de Deus, superando os sentimentos contrários e escolhendo a quem e o que ouvir. Quero lhe convidar a se colocar de pé, nós vamos cantar uma canção, e em seguida, eu vou pedir ao pastor João que ore por nós.
sou e desisti. Tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque. Seu consolador, eu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito.